Ligada na Bibiano News, eu sou o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. E no programa de número 12, estou acompanhado de Leonardo Maiolino, ele que é jornalista e setorista da Sports News Mundo, e Moacir Neto, ele que é torcedor do Corinthians, para falar do clássico entre Corinthians e Palmeiras. Sejam muito bem-vindos.
Valeu, Caio. Valeu, rapaziada. Salve, salve.
Vamos aqui. Vamos fazer um programa legal aí.
Maravilha. Então, para começar o nosso programa, vamos contextualizar um pouco para o nosso ouvinte a questão do clássico, né? Clássico entre Palmeiras e Corinthians, né? Ele tem mais de 100 anos e o primeiro derby, o nome do clássico, na realidade, ele foi dado pelo jornalista da Gazeta Esportiva, Tomás Mazzoni, na década de 30, que era uma referência ao Derby de Epsom, que era a corrida de cavalos mais importantes do mundo. E as equipes eram duas potências do futebol na época. E tem a questão também, fora essa da origem do nome, né? A questão da rivalidade das torcidas, né? Que enquanto a torcida do Corinthians era de boa parte do operariado brasileiro, a torcida do Palmeiras era dos imigrantes italianos. Bom, dada essa introdução, quais as primeiras impressões desse clássico que tem mais de 100 anos de história?
O clássico é histórico, né? A verdade é que, na minha opinião, é o maior clássico do Brasil, tanto em questão de rivalidade como em questão de história. Poderia, talvez, ser comparado um pouquinho com o Grenal, mas o Grenal é uma rivalidade mais lá, né? Mais territorial, agora mais regional. Agora, o Palmeiras e Corinthians, cara, é grande não só para o torcedor, né? Mas pro torcedor, vendo de dentro do Palmeiras e do Corinthians, é maior do que tudo, inclusive no estado de São Paulo. Eu, por exemplo, quando o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians, eu não sinto a mesma coisa do que quando vai jogar contra o Santos, entendeu? É muito diferente o sentimento. É realmente o maior rival. Não tem como não ser diferente.
Perfeito, eu concordo com o Léo, velho. Acho que é desde o começo, né? Desde 1930, desde sempre é o maior clássico, assim. É o tipo de jogo que a gente. O jogo é domingo, é quarta, quinta-feira, a gente já tá ansioso já para chegar ao jogo. Pode até ter um jogo no meio da semana ali, mas você tá pensando já no clássico do domingo já tá. A torcida, principalmente, é uma aura diferente. O jogo é totalmente diferente. Os próprios jogadores, você vê, assim, é outra coisa. Muda parte da temporada do time, né? Ganhar um clássico como foi nesse último aí pro Corinthians.
É, bem por aí mesmo. Eu lembro que teve a recente classificação do Palmeiras para mais uma final de Libertadores, né? Eu lembro que teve amigo meu, corintiano, falando que o mal venceu e que tem até aquela história, já entrando no retrospecto, da final da Libertadores de 2000. Que o Palmeiras na trajetória, né? Ele eliminou o Corinthians na fase de semifinais e na fase seguinte contra o Boca Juniors teve aquela camisa que até virou ícone do futebol brasileiro, que era metade do Boca Juniors, metade do Corinthians. E alguns anos depois teve a final de 2011 que caiu. De 2012, perdão, que caiu justamente Corinthians e Boca Juniors na final, né? Então são mais algumas histórias que ficou na trajetória desses dois clubes, né?
Sim, com certeza. E eu te garanto, viu, Mário, que o sentimento do torcedor do Palmeiras em 2012 era o mesmo que o do Corinthians em 2000. com a pequena diferença, né, que o palmeirense teve a sensação de eliminar o maior rival do Libertadores duas vezes em dois anos consecutivos. Bom, eu era muito pequeno para saber, mas pelo que minha mãe me conta, para ela foi como se nada mais importasse.
É, realmente, essa época aí foi... Eu também era muito pequeno, também não me recordo, graças a Deus, né? Mas meu pai falava que, assim, era irmão dele quebrando a TV, pelo lado do Corinthians, né? Quebrando TV, jogando a TV longe. Que era loucura mesmo. Eu sempre tive a família muito... Sempre gostou muito, né? Do Corinthians, foi muito torcedor. E essa época aí foi... Era uma época que os dois estavam muito fortes, né? Teve aquele Paulista que o... Que o Capitinha fez embaixadinha, quando se ganhou, tem aquela provocação toda, né? Depois as Libertadores, foi uma época que, assim, juntou os dois, numa época que os dois estavam muito fortes, e aí, assim, essa época só aumentou ainda mais o que já era um clássico gigante, né?
Exatamente, e a década de 90 foi muito importante pro clássico, né? A década de 90 e início dos anos 2000. O Corinthians ganhou o primeiro brasileiro em 90, mas teve final de campeonato paulista, final de brasileiro, as decisões da Libertadores, tudo muito envolvido, né?
Exato, é. Quanto mais vai se enfrentando, mais vai ficando acirrado, né? Vai se enfrentando direto, vai ficando o jogo, vai ficando mais difícil, mais equilibrado, tudo. Então, assim, era aquela loucura, né?
Não, então, eu ia falar que a gente voltou a sentir isso nos últimos 2 anos, né? No Paulista de 18 e no Paulista de 20. E, por exemplo, no Paulista de 18, para mim, o sentimento foi como se o Palmeiras tivesse caído para a segunda divisão de novo. E no Paulista de 20, foi como se fosse a vingança. Tanto é que eu acho que eu comemorei muito mais o Paulista do que a Libertadores no ano passado. É complicado isso. Você vê como que é o sentimento da rivalidade.
É uma coisa absurda, assim. Eu lembro que no Brasileiro de 2017, né, já teve aquele jogo da Arena, que foi muito, muito forte ali também, que, assim, basicamente era quem ganhasse ia ser campeão, né? O Palmeiras ia reduzir, se não me engano, para um ponto, ia ficar na mesma pontuação do Corinthians, e tava muito no paro, quando estava declinando ali. E também, se não é o Neto, naquela época, com aquele vídeo maravilhoso dele xingando todo mundo... A torta e a direita, acho que o Corinthians não ganhava também. Logo depois também o Paulista de 18, o Paulista de 2020. É que aquela coisa, né? O Palmeiras não teve torcida e não foi na nossa casa, né? Então acho que a gente ainda tá um pouco no lucro aí nesse Paulista.
Já falando em retrospecto, tenho alguns números do Derby Paulista. Em mais de 100 anos, né? A primeira partida foi em 6 de maio de 1917, quando o antigo Palestra Itália venceu o Corinthians por 3-0. E em mais de 100 anos, foram 371 partidas com 129 vitórias para o Corinthians, 112 empates e 130 vitórias para o Palmeiras. Foram 1.018 gols marcados, sendo 488 para o Corinthians e 530 para o Palmeiras. Bastante equilíbrio nesse confronto, não?
O equilíbrio torna a rivalidade também importante, né? Porque não é uma coisa constante. Por exemplo, recentemente o Corinthians ficou um tempo sem ganhar do Palmeiras, ganhou agora no último derby. Mas o Palmeiras também já ficou um tempo sem ganhar do Corinthians, mas sempre foi muito parelho. Tipo, por exemplo, o Palmeiras ganhava no Paulista, no jogo do Campeonato Brasileiro perdia, entendeu? Sempre foi muito altos e baixos. E uma coisa interessante também que a gente pode, não está nos números, mas muitas vezes, quando um time estava em crise, por exemplo, o Palmeiras chegava no derby em crise, o Corinthians favorito, geralmente o Palmeiras ganhava, e vice-versa, né? Tem toda uma história por trás disso também, onde um rival se recupera em cima do outro.
Exato, é, só ver pelo lado do Corinthians recentemente, muito forte em 2017, né? Onde pro torcedor do Corinthians, assim, pelo tanto que falavam na imprensa, na mídia, o esperado era não cair, sabe? A gente tinha um centroavante que era o Jô, que já era ex-jogador em atividade, zagueiro. Ninguém conheceu o Balbuena, chegou em 2016, ninguém conhecia tudo, e aí, sem chegar no final, ainda ser campeão, ganhando, né, do Palmeiras, é sempre muito parelho, assim, não dá para esperar nada, assim. Tinha esses últimos jogos, né, que o time do Palmeiras tinha muito, um esquema de jogo muito bem definido, muito bem muito forte, tanto que foi o atual campeão da Libertadores, e o Corinthians estava com um time horroroso, sabe? Jogar com o Léo Natel, com o Luan, não tinha como, era qualquer equilíbrio já vai, já desce um pouco, já fica um pouco mais difícil de ganhar.
Uma coisa interessante é que, se a gente olhar o jogo em si, o Palmeiras ganhou da mesma forma que o Corinthians estava ganhando do Palmeiras nos anos anteriores, né? Fazendo um gol, se resguardando e saindo no contra-ataque. O Palmeiras, se não me engano, de 2016 para cá, a maioria dos jogos que o Palmeiras perdeu para o Corinthians ou empatou foi dessa forma.
Exato, é 2018 principalmente, o Paulista. Era bomba meu boi puro aquele time do Carille. Time que já tinha perdido algumas peças de 2017, quando virou o ano, né? Então, assim, o time era muito fraco. Tanto que, assim, fez um golzinho no começo do jogo e acabou o jogo do Corinthians. Ia levar pros pênaltis e vamos ver, assim. A estratégia tava muito clara no Carille. E aí, nos pênaltis, a gente deu, entre aspas, né, a sorte de ganhar. Mas foi muito isso. E aqui é o esquema do Palmeiras atual, basicamente, né? É o contra-ataque, essa bola direta, assim, que é muito rápida pelos lados. Tudo é 3, 4 passos rápidos, já tá chegando na área do adversário. Se não tiver um esquema muito forte, assim como foi, vai, por exemplo, o Atlético Mineiro, que jogou muito bem contra o Palmeiras, assim, perdendo um detalhe ali, com o escorregão do Nathan Silva, aquela coisa. Tem um esquema muito, muito forte.
É, eu costumo classificar o clássico entre as duas equipes com uma frase bastante popular no mundo do futebol, que é: clássico não se joga, se ganha. E é o que a gente vê bastante nos últimos anos, né? Nos últimos anos a gente vê um time do Corinthians que muitas vezes é classificado como o azarão na partida e acaba muitas vezes vencendo por 1-0 ou acabando empatando o jogo na Bacia das Almas, no 1-1, enfim. É, os últimos anos desse clássico vem muito batendo nessa tecla, né? Não sei a visão de vocês que estão acompanhando mais de perto.
Acaba, muitas vezes, acaba se tornando até um jogo muito truncado, né? Difícil de se assistir. O que é engraçado que foi diferente no último derby, né? Que foi o primeiro 2-1. Foi um jogo muito mais aberto, os dois times tendo chance. Para mim, inclusive, foi um dos melhores derbys nos últimos anos, né? Mesmo com a derrota do Palmeiras.
Sim, com certeza, sem dúvida. Foi um jogo bom, né? Não só pela vitória, mas foi um jogo legal de se assistir. Quando acabou o primeiro tempo, já fiquei, caramba, já acabou, sabe? O jogo bom, dizem que passa rápido, né? E esse último jogo passou muito rápido. Embora, assim, já tenha tido 11 também, parece que o jogador às vezes entra com medo, né, de perder o clássico e abdica de jogar um pouco. É uma coisa que, quando o clássico é pra ser ruim, não tem jeito. Corinthians e São Paulo, por exemplo, na Arena, todo jogo quase é jogo ruim. Então, pelo menos esse foi muito bom, né?
É que influencia muito também a pressão da torcida, né? E o cara sabe que a chance dele voltar a ter uma nova oportunidade, principalmente agora, Corinthians e Palmeiras, que estão tendo muitos jogadores da base, se um jogador da base comete qualquer erro num clássico desse, ele sabe que a chance dele ter uma nova oportunidade no profissional chega a ser quase nula. Então o cara acaba entrando só para fazer o feijão com arroz e seja o que Deus quiser.
É bem por aí mesmo. Só ver pelo lado do Corinthians o Piton no último jogo. Ele fez o pênalti contra o Bahia, já botaram uma pressão no moleque que já vem. Às vezes que ele entrou, o titular, ele errou também, mas já errou mais uma vez e a torcida vem em cima, né? Mas, assim, eu vejo que, assim, dos quatro grandes, para um garoto subir da base, do Corinthians é mais difícil, porque a torcida, ela não quer saber. Se errar, ela vai pressionar, vai apoiar, claro. Mas a pressão no dia seguinte, assim, é muito forte, muito forte. E aí o jogador acaba tendo que ter muita personalidade, né, para subir, acho que mais os outros times ainda.
De uns tempos para cá, eu tinha visto, batendo nessa tecla que vocês colocaram aqui, da galera da base subir com a ideologia do clássico, eu vi que eles fizeram uma matéria falando justamente disso, que desde a base os jogadores aprendem que o clássico entre Palmeiras e Corinthians é diferente dos demais, né? Não é mais um clássico, é entrar como se fosse o último prato da ceia, entendeu? Eu sinto que é mais ou menos esse o sentimento que eu vejo de alguém que está vendo de fora, né? Esse clássico.
Mas é porque os garotos da base, eles também se enfrentam muito na base, né? Principalmente agora, de 2016 para cá, que o Palmeiras começou a investir muito na base, o Corinthians sempre investiu, né? Então, quase toda decisão de campeonato, semifinal, quarta de final, tem um Palmeiras e Corinthians no meio, seja Campeonato Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil. Então, como eles se enfrentam muito, acaba tendo assim, a rivalidade entre os próprios meninos também, né? Eles nada cresceram juntos, se enfrentando.
Sim, exato. E é muito louco, assim, que até antes do jogo você vê os moleques se abraçando, tudo é uma coisa muito legal. E, assim, a base do Palmeiras nos últimos anos, assim, com certeza é uma das melhores, assim. Só vê o nível de atuação dos moleques jogando final de Libertadores, sem peso entre aspas, mas jogando. O Danilo, que para mim é jogador, assim, de Europa, já era pra estar na Europa. O Patrick de Paula. Embora o Patrick de Paula anda meio dando uns erros, tal, acho que subiu um pouco pra cabeça também, porque a base dele é diferente dos outros, né? Nunca teve essa parte de criação, subiu muito novo, tal. E é uma coisa muito louca, assim, ver a molecada sendo campeã, assim. Acho que é mais legal ver a base sendo campeã, tipo, os meninos sendo campeão do time principal do que as contratações em si, né?
Para um menino ele ser campeão no time para depois ser vendido é muito melhor do que ele ser vendido antes de chegar no profissional, né? Porque tem uma identidade com o clube. Você vê o cara no Palmeiras desde os 15 anos de idade, você quer ver ele feliz, né?
É, exato. Fora que traz uma arrecadação pro clube, né? Ainda mais o Corinthians, endividado do jeito que tá. Qualquer venda aí, um preço bom, já é melhor ainda também.
Eu acho que de uns anos para cá teve bastante esse equilíbrio, né? Acho que no Palmeiras, acho que desde a geração do Gabriel Jesus, né? Que para mim foi quando no Palmeiras, no caso, viraram a chave e começaram a olhar com outros olhos para as categorias de base e investir mais nesse produto. E no Corinthians, acho que desde claro, teve a mais anterior, né? Que era a do William, que agora recentemente voltou para o Corinthians, né? Mas a mais recente foi a do Guilherme Arana, né? Que foi campeão, aí vendido depois. Aí teve o Maicon, que está na Europa já. Então, acho que desde mais ou menos essa época, os clubes eles começaram a olhar com outros olhos para as categorias de base, né? Não só como um produto de vender, de fazer caixa, mas sim um produto para investir e dar frutos, né? Dar títulos. Só ver o time que foi campeão com Palmeiras na Libertadores, né? Tinha Danilo, tinha o Patrick de Paula, o Danilo, o Menino, enfim, essa a garotada toda. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu vejo bastante as equipes parecidas no nesse momento.
Então, ainda a base do Corinthians, agora que assim, o Corinthians historicamente ele sempre que teve um pouco mais de poder aquisitivo, acabou assim, tendo um time mais fora, né? Principalmente a Libertadores de 2012, que ali no caso tinha que ter um time cascudo mesmo, porque a pressão para ganhar na época era muito grande, assim. Então era só time ali que você via só jogador criado já, só jogador cascudo ali, não tinha tanto menino tal. E aí 2015 a mesma coisa também, né? Assim, sem molecada, mas jogador mais velho também. Com Arana subindo e tal, mas sendo mais reserva também. É aquela coisa, né? Sempre que o clube. As bases do Brasil são muito fortes, assim. A gente vende jogador, assim, os melhores jogadores pro mundo. E a gente só acaba usando realmente quando o clube acaba entrando numa crise financeira. O Palmeiras, ele começou a ser campeão das coisas depois que ele entendeu essa mentalidade de usar a base, de. Porque, assim, é melhor trazer um cara. Subir um moleque da base e dar chance para ele do que contratar um, como diria o craque Neto, um pé de rato por 700, 800 mil e o cara não jogar nada, sabe?
Então, o Palmeiras na base, ele começou um trabalho em 16 com o Matos, que ele. A base do Palmeiras era praticamente nula, só tinha o Gabriel Jesus e o Matheus Salles subindo. Então, ele teve que começar um trabalho desde o sub-15, como se fosse do zero, que aí é onde veio o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, todas essas peças que estão no profissional hoje. Então, o Palmeiras começou a subir jogador em 2019 pensando nisso, né? Antes disso, não tinha como subir ninguém. Então, o Palmeiras optou por fazer as contratações. Mas, igual você falou, Márcio, em 2012 também não, nem dava para ter gente da base, porque na Libertadores o Corinthians sofria a mesma coisa que o Palmeiras sofre hoje com o Mundial, né? Era como se fosse a piada do futebol brasileiro, então precisava ganhar aquele título de qualquer jeito, não tinha como o menino da base suportar aquela pressão.
Ali no meio, né? Até o Marquinhos estava na época, era um camisa 10 reserva, ele era zagueiro camisa 10, só que ele não tinha chance. O Palmeiras, sim, nessa parte do Mundial, acho que pegou muito também essa parte de ser uma molecada mais nova. Assim, a gente tem um amigo palmeirense que ele fala que assim, depois que ele ganhou a Libertadores, o Mundial já não tinha importância. Assim, o que eu discordo, assim, porque assim, pela zoeira, tal, pra acabar com a zoeira é ganhando, né? Não tem jeito, embora assim, vocês acham que vocês têm Mundial, né? Assim, o que eu discordo.
Quando a gente pegou a Libertadores em 20, eu praticamente nem liguei muito pro Mundial, porque foi muito em cima um do outro. Então, eu já sabia que não tinha chance do Palmeiras ganhar, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, o palmeirense nem ligou para esse Mundial de agora.
Bom, eu costumo, nesse quesito, né, da relação do Palmeiras com o Mundial, eu costumo traçar um paralelo bastante com quando São Paulo conquistou o Campeonato Mundial no ano de 2005, porque a Libertadores foi no começo da temporada, lá para junho, julho, e o Mundial foi só no final da temporada. Então o time do São Paulo na época teve um tempo para descansar, enfim, estudar o adversário e coisas do tipo, né? Já o Palmeiras não. O Palmeiras ele disputou a final da Libertadores e no dia seguinte estava viajando para Dubai para a disputa do Mundial, no caso, né? Claro, teve o contexto todo de, pô, final da Libertadores foi contra um rival estado, né? E o gol do título foi nos acréscimos também, enfim, teve todo um contexto que deixou essa Libertadores, que demorou muitos anos para vir, a segunda conquista do time. Então, teve todo um contexto que deixou essa Libertadores mais especial para o Palmeiras, na minha visão.
O Palmeiras ele ganhou a Libertadores no sábado à noite e na quinta-feira estava em Dubai, entendeu? Então, não tem muito como você separar. Não dá tempo de virar a chavinha, de entender o que está acontecendo. E ainda no meio de tudo isso, estava na final da Copa do Brasil, né? Disputando o brasileiro. Num jogo em cima do outro. Então, não tinha muito o que o Palmeiras fazer no Mundial.
É só ver a questão que o última equipe sul-americana que venceu o Mundial foi justamente o Corinthians, né? Em 2012. Então, para você ver o desnível entre o futebol sul-americano e o europeu. Vamos dar seguimento aqui ao nosso bate-papo, falar um pouco sobre o retrospecto do derby paulista, que tem uma curiosidade nesse confronto que os palmeirenses eles chamam tem o dia da paixão palmeirense, né, o Léo, que no dia 12 de junho o Palmeiras ele quebrou um jejum de títulos em 1993, quando venceu o Corinthians por 4-0 e encerrou o jejum de 16 anos. Como é que você classifica esse caso em específico?
E esse Campeonato Paulista é facilmente o título mais importante da história do Palmeiras. É o mais importante de todos. E isso não sou eu que estou falando. Para qualquer palmeirense que você perguntar, ou qualquer palmeirense que tenha vivido aquilo, ele vai te falar a mesma coisa. É o mais importante da história. Não só por ter saído da fila, mas por ter voltado a ganhar em cima do Corinthians, né? E ainda se a gente pesquisando, né, vendo como era o futebol naquela época, o Palmeiras era completamente azarão na final do Paulista. O Corinthians tinha ganhado o primeiro jogo, o time do Corinthians era melhor que o do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras estava montando o time da Era Parmalat, ali em 93, e um 4-0 assim, inexplicável, né? Que é memorável para qualquer torcedor do Palmeiras até hoje. E é comemorado ainda, né? Muito mais, inclusive, até que o título da Libertadores de 99.
Ah, sim, é. Isso daí só ressalta a grandeza de ganhar um clássico, né? Porque o time sai de uma fila, tudo. E ainda em cima do Corinthians, assim, jogando até contra o meu time também, é só ver o brasileiro do Santos contra o Corinthians, quando o Santos sai da fila também. Em cima do Corinthians, assim, é. Torcedor, assim, da geração dos anos 90 do Santos foi mais comemorado que a Libertadores também, assim, é um dos maiores.
E quando que a rivalidade é realmente incrível, o Santos também é rival do Palmeiras, né? A gente pode falar isso com tranquilidade. Nessa final de 2002, a minha mãe torceu pro Santos como uma louca, porque ela não podia. O Palmeiras tinha saído para a segunda divisão. Não cabia na mente dela o Palmeiras ter caído e ela ver o Corinthians campeão brasileiro, entendeu? E aí, mesmo o Santos sendo um rival do Palmeiras, não chega nem aos pés do que é o Corinthians de fato pro palmeirense, né?
Ah, é, assim, entrando até eu mesmo. É, a Libertadores da temporada passada, eu tava, querendo ou não, eu não queria que o Palmeiras ganhasse, assim, o Santos ganhar pra mim, foda-se. Tudo bem, aqui eu moro em Santos e tal, mas, mano, caguei, tá ligado? Eu queria que o Palmeiras fosse vice mesmo e já era, não tem. O Santos é secundário pra mim de rivalidade.
E tudo isso mesmo com nós dois morando em Santos. Então a gente convive muito mais com o Santista, que pesam na mente, né? Porque o Santista também é muito chato. Mas quando vai pôr no papel, não tem como comparar.
É um negócio bizarro. A gente já cresce já ouvindo, né? Sentindo assim desde pequeno, então. É uma coisa que vai enraizando e vai passando de pai para filho, assim, só ver o nível de rivalidade que tem aquele filme, né, do... Esqueci de quem que é o cara... Isso, que ele entra na família de palmeirense e tal, ele é membro da Gaviões, tudo, aquele filme é uma loucura, então só mostra o tamanho do clássico.
É, essa questão do Santos, eu tenho bastantes amigos... Santistas, e eles falam que, pô, o Santos tinha a faca e o queijo na mão para acabar com essa era de ouro que o Palmeiras estava vivendo nos dias de hoje, né? Só lembrar do Campeonato Brasileiro de 2014, quando na última rodada o Santos estava rebaixando o rival até os 45 do segundo tempo, até que o Thiago Ribeiro abriu o placar e salvou o Palmeiras de ser rebaixado naquele ano, né? E eles falam que, pô, desde aquele ano, deu tudo errado pro Santos, né? Porque ele acabou perdendo a final da Copa do Brasil em 2015 pro Palmeiras, ele acabou sendo vice-campeão da Copa Libertadores no ano passado, em 2020, A gente tem algumas situações que muitos jogadores acabam pulando o muro e defendendo o rival, né? Eu pontuei aqui alguns nomes. Atualmente no elenco do Corinthians tem o Gabriel, que defendeu o Palmeiras no ano de 2015 e 2016. No Palmeiras tem o William Bigode, que também jogou no Corinthians. Aí indo para os aposentados já tem o Roberto Carlos, o lateral que jogou entre 93 e 95 no Palmeiras e depois ele jogou no final da carreira no Corinthians. E o Emerson Leão, goleiro, que jogou por muitos anos no Palmeiras e jogou em 83 no Corinthians. Enfim, como é que é essa relação? Enfim, tu pode falar do Gabriel em específico, que é o caso mais tangível para ti, de um jogador que ele jogou no rival e veio em seguida pro Corinthians.
Então, assim, o Gabriel é uma história meio louca, né? Porque ele não era muito usado no Palmeiras, tinha se machucado, acho que ele tinha tido uma lesão séria, se eu não me engano, no Palmeiras. Assim, ele veio pro Corinthians, eu pelo menos não acreditava muito nele. E naquele ano de 2017, assim, casou, tipo, o Gabriel e o Corinthians casou certinho, sabe? Foi um negócio que era pra acontecer que na época deu muito certo, né? Embora ele não esteja mais jogando tanto como 2017, aquele esquema favorecia muito ele também, era o esquema mais defensivo, mais retrancado e tal. Mas assim, no saldo total é positivo, né? Ele fez o gol no primeiro turno, foi ele que fez o gol contra o Palmeiras, assim, é gostoso demais. Assim, você vê o cara que jogava lá, vem pro seu time e mete o gol no Palmeiras, sabe? Dá um gostinho a mais de ver. Assim como foi o Roger Guedes também, né? Que fez logo dois.
E o Gabriel, ele é curioso, né? Que ele... Não sei como que é a relação dele com a torcida do Corinthians, mas ele é um jogador que ele gosta muito de jogar pra torcida, né? Tanto é que quando ele jogava no Palmeiras em 16, quando foi campeão, comemoração de título, ele xingou um pouco o Corinthians, né? Lá em cima do Trilete, falou algumas coisas que a gente não pode falar aqui. E depois, quando chegou no Corinthians, chegou falando, ah, aqui é Corinthians, tal, sou corintiano desde pequeno. E é isso, né? É um cara que joga bastante pra torcida, mas falando um pouquinho de jogadores que jogaram nos dois clubes, né? Você citou o Leão. O Leão foi ídolo do Palmeiras, né? O Edu Dracena, eu gosto muito de falar do Edu Dracena, que viveu os dois lados, né? O Edu Dracena, curiosamente, ele foi campeão no Santos, campeão no Corinthians e depois chegou no Palmeiras pra ser campeão, né? Aí a gente vê a grandeza de um cara que nunca desrespeitou ninguém, nunca desrespeitou nenhuma torcida. Hoje ele entra em qualquer lugar.
A prova é que, assim, você não precisa ficar provocando, não precisa nada disso pra você ser um grande jogador, né? Claro que, assim, quando falta um pouco de técnico no negócio, que é o caso do Gabriel, ele não é muito técnico e é muito questionado hoje em dia pela torcida, assim, a gente vê que não tem necessidade, sabe? Tudo bem que, assim, o Dracena, ele não jogou tanto pelo Corinthians. Se eu não me engano, no Brasileiro de 2015, ele jogou, acho que, se não me engano, 5 ou 6 jogos, mas mesmo assim, sabe, ele saiu numa boa do Corinthians, ele falou que não queria mais jogar, tal, se não tava tendo oportunidade, foi pro Palmeiras, e assim, a torcida do Corinthians não guarda nenhuma rusga, nenhuma mágoa por ele.
Um dado curioso dessa trajetória aí, de atletas que vestiram as duas camisas, é o número de atletas que vestiram as duas camisas, tanto a do Palmeiras quanto a do Corinthians. Que ao todo foram 47 jogadores que vestiram ambas camisas, sendo 24 que foram do Palmeiras para o Corinthians e 23 fizeram o caminho oposto. Ou seja, muita gente acabou vivendo os dois lados da moeda nesse meio tempo, né?
Sim, então. E no ano, nos anos 2000, nos anos 90, digo, era mais forte ainda, né? Que assim, você teve o Paulo Nunes, que ele acabou indo pro Corinthians, não sei o que deu na cabeça dele pro Corinthians, o próprio Edmundo, o Edson Capetinha, depois então, assim, os anos 90 era muito, muito forte. Então, acho que, se não me engano, Amaral, então, ele teve os dois lados. Era muito forte nos anos 90, assim, os dois times eram muito fortes, tanto que boa parte deles só era de seleção, tudo.
Hoje em dia tem um fator que não existia na década de 90, 80, por exemplo, que é as redes sociais, né? Que hoje qualquer coisa que tu posta hoje, daqui a 10, 20, 15 anos, a população ela resgata e acaba queimando sua ida para um, seja profissional ou qualquer outra coisa. Então, não tinha muito disso de a pessoa defender o clube A ou B e assim ficar impune, né? Hoje, por conta da questão das redes sociais, eu vejo bastante que tem mais esse cuidado, né, por parte dos jogadores e atletas profissionais, né?
E os próprios jogadores aprenderam muito com o passado, né? O próprio Paulo Nunes, bom, era uma época onde eram todos amigos, isso não tem como negar, porque nada, inclusive a base da seleção brasileira era Palmeiras e Corinthians, né? Eles se enfrentavam no Campeonato Paulista e depois iam jogar a eliminatória de Copa do Mundo pela seleção. Mas as maiorias das rusgas eram pela imprensa. Então você vê o Paulo Nunes indo pro Corinthians, ele sofreu muito no Corinthians por causa das declarações dele pra imprensa. Então hoje em dia os jogadores aprenderam muito com isso, por isso que acaba sendo até aquele negócio protocolar. O Roger Guedes fugiu um pouco disso agora quando chegou no Corinthians. Mas as declarações acabam sendo assim.
Exato, é. E acho que hoje em dia fica mais difícil ainda também por conta da polarização, sabe? Tudo ódio, tudo muita guerra, muito... Sempre foi mais coibido. Hoje em dia parece que as coisas saíram um pouco dos trilhos nessa parte, assim, de organizada, tudo. Tanto que a gente não tem mais torcida visitante por causa de um Corinthians e Palmeiras, se não me engano, em 2015, que terminou em morte no metrô, tudo.
Sim, exatamente. E o que não acontecia, né, tanto na década de 90 quanto para trás. Falando assim um pouquinho de torcida organizada, a minha mãe era de organizada, né, na década de 70, e ela viajava com a torcida do Corinthians, viajava com a torcida do Santos. Hoje isso jamais aconteceria, né?
É, hoje em dia é tragédia anunciada, né? Se acontecesse, seria assim, um absurdo mesmo que aconteceria, né? Épocas que não voltam, infelizmente, né? Estádio meio a meio, torcida visitante, até bandeirão proibiram. É, épocas que não voltam.
Hoje em dia tem um fator que não existia na década de 90, 80, por exemplo, que é as redes sociais, né? Que hoje qualquer coisa que tu posta hoje, daqui a 10, 20, 15 anos, a população ela resgata e acaba queimando sua ida para seja profissional ou qualquer outra coisa. Então, não tinha muito disso de a pessoa defender o clube A ou B e assim ficar impune, né? Hoje por conta da questão das redes sociais, eu vejo bastante que tem mais esse cuidado, né, por parte dos jogadores e atletas profissionais, né?
É, e os próprios jogadores aprenderam muito com o passado, né? O próprio Paulo Nunes, bom, era uma época onde eram todos amigos, isso não tem como negar, porque nada, inclusive a base da seleção brasileira era Palmeiras e Corinthians, né? Eles se enfrentavam no Campeonato Paulista e depois iam jogar a eliminatória de Copa do Mundo pela seleção. Mas as maiorias das rusgas eram pela imprensa. Então você vê o Paulo Nunes indo pro Corinthians, ele sofreu muito no Corinthians por causa das declarações dele pra imprensa. Então, hoje em dia os jogadores aprenderam muito com isso, por isso que acaba sendo até aquele negócio protocolar. O Roger Guedes fugiu um pouco disso agora quando chegou no Corinthians, mas as declarações acabam sendo assim.
Exato, é. E acho que hoje em dia fica mais difícil ainda também por conta da polarização, sabe? Tudo ódio, tudo muita guerra, muito. Sempre foi mais coibido. Hoje em dia parece que as coisas saíram um pouco dos trilhos nessa parte, assim, de organizada, tudo. Tanto que a gente não tem mais torcida visitante por causa de um Corinthians e Palmeiras, se não me engano, em 2015, que terminou em morte no metrô, tudo.
Sim, exatamente. E o que não acontecia, né, tanto na década de 90 quanto para trás. Falando assim um pouquinho de torcida organizada, a minha mãe era de organizada, né, na década de 70, e ela viajava com a torcida do Corinthians, viajava com a torcida do Santos. Hoje isso jamais aconteceria, né?
É, hoje em dia é tragédia anunciada, né? Se acontecesse, seria assim, um absurdo mesmo que aconteceria, né? Épocas que não voltam, infelizmente, né? Estádio meio a meio, torcida visitante, até bandeirão proibiram. É, épocas que não voltam.
Eu acho que um fator que colaborou bastante para esse banimento da torcida mista foi as redes sociais, né? Porque hoje em dia a galera que está aqui em São Paulo consegue combinar com a galera que mora, sei lá, no Rio de Janeiro, falar, ó, se prepara aí que a gente vai pegar a torcida rival no tal horário, em tal lugar. Então, acho que as redes sociais colaboraram bastante para essa, para esse banimento e também a sociedade, né? Porque se a sociedade não tem consciência de que não dá certo brigar e que não é saudável para nenhum dos lados, a própria sociedade se corrompendo, né?
Ah, sim, com certeza. E é engraçado que eles ainda têm isso como uma diversão para eles, né? Eu particularmente não consigo entender. Mas eu tinha um amigo na torcida jovem que ele falava que eles marcavam vai com a Mancha, com a Gaviões, marcavam por WhatsApp, por exemplo, de se encontrar na vila e brigar 50 contra 50, entendeu? É uns bagulho bem bizarro mesmo, assim, de se ver. E que a gente espera que tenha evoluído, né? Para que não aconteça mais, caso venha ter uma liberação aí para ter novamente torcida rival nos estádios.
Então, e parece que é a Idade Média, né? Parece que é uma loucura. Tem um achismo do Maurício Meirelles, que ele entrevista dois caras de organizada, um do Fluminense e um do Botafogo. E eles falam, tipo assim, meu, a gente vai se encontrar num lugar tal, na hora tal, leva tanto, pode isso e isso, se cair no chão, não é pra socar. Tipo assim, é um negócio realmente organizado, sabe? Tudo bem que, assim, claro que é parte da torcida organizada, né? Não é todo mundo que entra e vai pra essa parte da briga, mas acaba pegando pra gente que é torcedor comum, né? Acaba estragando uma parte do espetáculo aqui no Brasil.
Sim, exatamente. Uma das situações mais tristes que eu já passei na minha vida envolve isso. Por exemplo, eu fui pra Vila na semifinal do Paulista de 17, que o Palmeiras empatou no último minuto. Tava perdendo de 2-0 e fez dois gols entre 46 e 48 do segundo tempo. Cara, foi triste olhar aquela Vila Belmiro totalmente em silêncio e ninguém comemorando, que seria uma explosão de... Bom, você sabe o que é empatar... Corinthians sabe o que é empatar um jogo no último minuto, né? Passou por isso agora na final do Paulista de 20. Mano, é um negócio surreal. E eu olhei assim, estádio completamente em silêncio. É triste ver, né, essas coisas.
Não, é triste demais. Esse último minuto aí do Paulista, eu chutei a porta de casa que quase estourei a porta. É um negócio, é uma loucura, assim. E o pior de tudo, acho que você que tava lá dentro tem que segurar, né, aquela coisa, tipo, não poder demonstrar nada, assim, nenhuma reação, senão dá problema. Isso aqui é o pior de tudo.
Ah, mas eu não consegui, eu comecei a gritar Santos. Comecei a gritar, gritei Santos, gritei, vamos apoiar. Eu não consegui, não tinha como não gritar alguma coisa, porque eu passei até mal depois.
Eu fui no Corinthians e Santos também em 2017, quando estava para ser campeão brasileiro, né? E aí o Corinthians perdeu. Quando o Corinthians tomou os gols, tipo, eu aplaudia, né? Só que aí o que eu fazia para dar uma extravasada? Eu xingava o jogador ruim do Santos, que é o que todo mundo fazia, e xingava o juiz que era neutro, para dar uma soltada, assim. Senão, fudeu, você acaba soltando de outro jeito.
Eu acho que tem que criar umas alternativas para conseguir segurar essa raiva, né, angústia de assistir o jogo no estádio do rival e não poder extravasar. Eu lembro bastante que uma das maiores loucuras que eu já fiz na torcida única foi quando eu fui assistir a decisão do terceiro lugar da Copa América no estádio do Corinthians. E na época eu levei a camisa do meu time para colocar no estádio do Corinthians, né? E assim, loucura, né? Porque eu tava no caminho do estádio, né? Tu pega o metrô, desce na estação e tem uma rampinha para acessar o estádio, né? E lá só tinha a galera de Corinthians e enfim. E eu com a camisa na mochila, né? E assim, se pegassem e falassem, pô, abre aí a mochila, e a chance de dar ruim era grande, né?
Ali você brincou mais que a brincadeira, cara. Ali foi. Teve sangue frio de levar, viu? Porque olha, eu se eu fosse assim, vai pro Allianz. Inclusive, eu quero ir um dia no Allianz, assim, no joguinho. Sabe, um jogo mais ou menos, só pra conhecer o estádio, só que eu gosto de estádio, então só pra conhecer, mas já dá um medinho de ir, porque é um ambiente totalmente hostil, assim, se alguém ficar sabendo, ali você foi maluco, viu?
Pô, Caio, eu te contar uma história, não tem nem nada a ver com Palmeiras e Corinthians, é Palmeiras e Santos novamente, no Allianz Parque. Eu fui com um amigo meu, daqui da Praia Grande, e ele foi com a camisa do Santos por baixo da de um casaco que ele tava, né? Porque ele, o intuito dele de ir no jogo foi tirar foto com a camisa do Santos. Era justamente Palmeiras e Santos. O Palmeiras perdeu o jogo de 1-0, se não me engano, ou empatou em 1-1. A gente esperou até o estádio dar uma esvaziada, né? Aí ele levantou a camisa rapidinho e minha mãe bateu a foto dele. Nisso passou a menina lá em cima, né? Porque no Allianz Parque são três níveis. O central de baixo, né? Aí tem os camarotes e em cima a superior. Aí passou a menina gritando na superior. Santos! Toda louca. Mano, é tenso demais, cara. É tenso demais. Eu saí do estádio correndo praticamente.
Vamos falar um pouco da transformação, né? Do Palestra Itália pro Palmeiras, né? Porque essa transformação teve todo um contexto na época, né? Que na época o mundo vivia a Segunda Guerra Mundial, né? 1942, e por conta das pressões políticas e esportivas, né? O Brasil ele estava neutro na época e após diversos debates e coisas do tipo, a entidade resolveu trocar o nome de Palestra Itália, né, para Palmeiras. E tem uma história curiosa, né, que a transformação veio logo com o título, né, porque na final do Campeonato Paulista de 1942, o time venceu São Paulo naquela final e, enfim, foi o primeiro título pós-transformação da equipe com um novo nome, né?
Sim. Bom, essa é uma das histórias mais emblemáticas da história do Palmeiras, né? Tem essa história e, claro, a que o Palmeiras substituiu, entre aspas, a seleção brasileira. Então, aconteceu isso com o Palmeiras e o Cruzeiro, em Minas Gerais, viveu a mesma coisa, né? Que o Cruzeiro, na época, também se chamava Palestra Itália. E o curioso disso é que, no meio dessa mudança toda, o São Paulo tentou roubar o Parque Antártica, né, o Palestra Itália do Palmeiras. O São Paulo, na época, ainda não tinha o Morumbi, e ele tentou fazer uma coisa com o governo de São Paulo, né, o governo brasileiro, para que o São Paulo conseguisse tomar o Palestra Itália na época do Palmeiras, justamente por causa do nome. E no meio disso tudo, até surgiu uma frase no meio da torcida do Palmeiras, que é falada até hoje, e eu costumo falar muito sobre a rivalidade, né, no estado de São Paulo, que o Palmeiras continua, o palmeirense costuma falar que o Corinthians é rival, né, porque o rival a gente não gosta, mas também não tem tem a rivalidade de odiar perder, né, para o rival. O São Paulo é inimigo e o Santos, no caso, não faz diferença, né, isso é muito dito no meio da torcida do Palmeiras, porque o São Paulo, na época, realmente virou um inimigo do Palmeiras, né? E não um rival. E aí o Palmeiras acabou tendo a arrancada heróica, né? Que ganhou o Campeonato Paulista em cima do São Paulo aí por 3-0. Que aí todo mundo diz, né? Os palmeirenses dizem que a gente morreu líder e nasceu campeão.
É uma história muito da hora, assim. E pelo lado do Corinthians, teve também o episódio do Palmeiras, né? Que virou porco, começou pejorativamente, né? Tinha morrido, se não me engano, um ou dois atletas do Corinthians, na época do Paulista. Eu não me recordo que ano que era. E aí todos os clubes tinham aceito o Corinthians escrever outro atleta, e menos o Palmeiras liberou, né? Só o Palmeiras que não aceitou. E aí por isso foi. Teve um apelido de porco também.
Sim, exatamente. Aí foi dito como o espírito de porco, né?
Exatamente, foi espírito de porco. E aí vocês foram bem nessa parte de ter trazer para si, né, esse apelido, e aí morrer com essa zoeira.
Bom, uma das histórias mais macabras que eu tava dando uma pesquisada esses dias desse confronto foram nos primeiros anos da história do clássico que o Corinthians ele não conseguia vencer o Palmeiras de jeito algum, até que de 1918 o elenco do Corinthians estava almoçando, jantando às vésperas da partida e os próprios jogadores do Palestra Itália eles jogaram um osso de boi para no meio do jantar do elenco do Corinthians. E isso ficou. Isso foi simbólico para eles, porque foi visto como uma provocação na época, porque tanto que hoje esse osso ele é guardado como patrimônio histórico do Corinthians e coisa do tipo. Então é mais uma história curiosa, né, que ultrapassa as quatro linhas do futebol, né?
E tem as histórias engraçadas, né? Minha mãe me conta uma história também, se não me engano. Eu não vou saber o ano, não vou saber falar exatamente o ano. Mas o Palmeiras havia sido campeão paulista, se eu não me engano. E no jogo seguinte era contra o Corinthians, né? Aí tinha toda a história de carimbar a faixa. O time queria ganhar do outro para carimbar a faixa, né? Aí a torcida do Corinthians pegou um porco, passou vaselina no porco e soltou no campo. Então você imagina a cena, todo mundo correndo atrás do porco, tentando pegar o porco com vaselina.
Ninguém conseguindo. Essa história do osso aí tá no memorial do Corinthians mesmo. Tá até hoje no memorial.
É, eu achei essa daí a mais maluca. E assim, é um negócio que ultrapassa as quatro linhas do futebol, né? Bom, para fechar o programa, queria que vocês dessem a opinião de sentimento, né, de vocês quando fala do clássico Derby Paulista para fechar o programa.
Cara, acho que para mim o Corinthians e Palmeiras é um misto de emoção, assim, adrenalina, felicidade, raiva a maior parte do tempo, mas assim, é uma coisa que mantém a gente vivo, assim, demais, sabe? Que a gente pensa demais, a gente, pô, será que a gente vai ter gol hoje? Vai ser gol de quem? Pô, será que vai ter um golaço, um gol de falta, uma coisa, será que eu vou gritar? Será que, porra, vou ter que bloquear palmeirense no meu WhatsApp? Será que, sabe? É um misto de emoção, assim, é uma coisa que eu não sinto em lugar nenhum, com coisa nenhuma, assim, o que eu sinto num dia de Corinthians e Palmeiras, sabe? É um dia à parte, assim, da semana, é um dia totalmente especial.
Sim, concordo com você. Então, para mim, o Palmeiras e Corinthians é o verdadeiro significado de céu e inferno, né? Ou você tá lá no céu, não tem meio termo, é um clássico que é ou 8 ou 80. Eu posso dizer isso, a gente viveu isso, eu particularmente vivi isso na final de agora, né? Do Campeonato Paulista de 2020, onde eu tava no céu, faltando um segundo para ser campeão paulista, em cima do rival, tal, mais esperado, e aí um pênalti do Gustavo Gomes, aí eu fui pro inferno. E depois eu voltei pro céu, né, com o Patrick de Paula fazendo gol. Então é um turbilhão de emoção que é até difícil de explicar. Mas é um clássico que, por exemplo, você passa a semana inteira pensando no clássico, se você ganha o clássico, você fica a semana inteira feliz, ou se você perde, você fica o resto da semana na merda, entendeu? Não tem um... Né, algo que você se recupere fácil, principalmente um Palmeiras e Corinthians decisivo. Se bem que nunca tem um Palmeiras e Corinthians que não seja decisivo, né? Não é à toa que a maior parte dos técnicos dos dois times caem ou num derby, né, ou perdendo um derby, ou numa sequência de derby perdido. Isso influencia muito, tanto pro torcedor, tanto quanto pro clube em si, né?
Exato, ainda mais do lado do Corinthians com essa parte estava meio ruim, treinador e tal. Teve o Mancini, caiu, foi o último a cair. É uma coisa assim, se o clube...
Sim, os últimos três técnicos do Corinthians caíram depois de um derby, se não me engano.
Foi o Palmeiras, né? É, então. E assim, o Abel tá numa final de Libertadores, mas assim, ele perdeu um jogo antes da semifinal, ele tava para se classificar para a final, assim, que em tese, assim, levando na parte mais racional, seriam só 3 pontos. Ele perdeu e assim, já virou um outro jogo, assim, uma outra coisa pro jogo contra o Atlético, só pelo fato de ter perdido, assim, mexe uma coisa que mexe muito com a semana até o mês da equipe.
Se eu for classificar Palmeiras e Corinthians, é turbilhão de emoção e é céu e inferno.
É, uma última observação da minha parte, antes de passar a bola final para vocês, é em relação a um programa de podcast, o Podpah, que foi gravado com o Marcos, falando, né, que da seleção, quando a seleção foi pentacampeã mundial em 2002, né, que no elenco tinha jogadores de diversos clubes, né, tinha o Vampeta, que estava no Corinthians, tinha o Marcos, que estava no Palmeiras, o Edilson, o Edmundo, enfim, toda essa galera, e assim, o ambiente era mais de resenha, porque tinha essa rivalidade de cada um defender um clube, e enfim, só que os caras não eram inimigos, eles eram rivais, e rivais é dentro de campo, não fora dele. E achei bem da hora isso daí, porque mostra que, por mais que seja um clássico, talvez para muitos o maior do Brasil, tem a questão do ser humano que, pô, os caras são jogadores, mas nada. São jogadores de rivais, mas nada impede dos caras serem amigos, né? E achei bem da hora. Essa afirmação do Marcos, né? Porque o cara foi talvez um dos maiores goleiros, né, do Palmeiras, e enfim, quem sou eu para falar, né? Mas
acho que é muito da hora que, assim, parando para pensar, o treinador era o Filipão, né? Que, assim, tava no Palmeiras antes de ir para a seleção, então, assim, ele soube gerir muito bem essa parte de Corinthians e Palmeiras. E grande parte da comissão fala que, assim, ele ganhou os caras quando ele não chamou só o jogador do Palmeiras, mas chamou os do Corinthians também e falou: meu, tipo, dane-se que vocês jogam no Corinthians. Eu confio em vocês, tal, e tô com vocês dentro dessa. E já era, assim, foi muito determinante para aquela Copa do Mundo.
Sim, inclusive ele até deixou, né? Acabou não convocando o Alex, que tinha uma história no Palmeiras na época, para levar se não me engano, era o Ricardinho, não era? Que era jogador do Corinthians. E é curioso isso, né? Porque aí você vê, o Marcos até hoje ele fala que uma das maiores pessoas que ele conheceu na vida dele foi o Vampeta. Inclusive, na confusão de 99, no Campeonato Paulista, ele contou isso no Podpah. Na hora que o Edilson começa a fazer as embaixadinhas, quem chuta a bola no Edilson, né, que começa toda a confusão, era o melhor amigo do Edilson. Não vou agora me recordar quem era exatamente o jogador do Palmeiras que fez isso, mas eles eram todos amigos no meio da confusão e quando entra em campo acaba meio que acaba a amizade, né? E volta quando acaba o jogo. Isso deveria ficar de exemplo para a própria torcida, né? Quando começa o jogo, tudo bem, a gente é rival, mas acabou o jogo, acabou a rivalidade, acabou tudo.
Exato, então. Infelizmente a torcida não pensa nisso, né? Que, meu, acabou o jogo, velho. Vai cada um pra sua casa, às vezes os rivais até se juntam, jantam juntos, tal, tá ganhando um absurdo de dinheiro, os caras se matando, se depredando. Isso é uma coisa que não tem cabimento.
E muitas vezes dentro da família, né? Por exemplo, a minha família é uma família formada por palmeirenses e corintianos. Nossa, inúmeras brigas por causa de Palmeiras e Corinthians, brigas das pessoas ficar dias sem se falar, né? Ficar até um tempo sem se falar, é bem complicado isso. É muito 8 ou 80, né?
Bom, então, para fechar aqui, alguma consideração final? O espaço final é de vocês, viu?
Só agradecer, né? Agradecer a você, Caio, ao Moacir, né? Conversa super legal, importante, com um tema histórico, né? Que faz parte não só do brasileiro, mas do mundo do futebol, né? É uma rivalidade internacional, não é só regional. E é isso, agradecer o espaço.
É isso, valeu, Léo. Foi da hora demais. Agradecer o Caio também pelo convite. Pô, o tempo passou rapidão, dá para ficar aqui mais 2, 3 horas falando da história, né? Que pra gente é o maior clássico do Brasil, e só agradecer mesmo.
Maravilha, então. O Papo Dominical está se encerrando aqui. Um grande abraço e até a próxima.